Boa noite. Que nesta noite nós possamos pedir ao nosso Pai querido que Ele possa nos iluminar e nos dar sabedoria para conduzir os trabalhos em prol do nosso município. E nós vamos, né, juntos rezar a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores. Vereadora Nilva Prisco.
Presente.
Vereadora Vaninha da Prefeitura.
Presente.
Vereadora Martina da Serraria.
Presente.
Vereadora Camila Almeida.
Presente.
Vereador Tonzinho de Vila Serrana.
Presente.
Vereador Gil da Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho, presente. Está ausente até esse momento o vereador Carlos Fernando. E o vereador Carlos Fernando, quem mais sabe? E o vereador Didé, também ausente até esse momento. Devo falar, presidente.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 5ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 4ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 12 dias do mês de março do ano de 2018, às 20 horas, coro de abertura, constatada a presença de 4 vereadores e justificada a ausência dos vereadores Professor Branquinho, Martina, Nívia, Prisco, Camila, Carlos Fernando. O presidente Gildo cumprimentou as pessoas presentes, nomeou a vereadora Vânia para secretariar e lhe concedeu a palavra para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. A primeira secretária fez a leitura das correspondências, apresentação sem discurso de proposição, projeto de resolução número 03/2018, de autoria da mesa diretora, requerimento sem número, de autoria da vereadora, aqui não foi mencionado o nome da vereadora, assuntos relevantes, vereador Antônio reclamou da empresa denominada Mário Filho pela má qualidade e quantidade de obras inacabadas. Disse que a empresa é responsável por cerca de 4,5 milhões em obras no município. Falou sobre a violência na Vila Serrana e solicitou apoio da Polícia Militar. Vereadora Vânia informou que oficiou a diretoria da operadora Vivo a fim de que adequarem o sinal da telefonia móvel no município de Buritis, tendo em vista as inúmeras reclamações que recebem em seu gabinete. Registrou nota de repúdio às empresas Cemig e Copasa, devido à ausência de fornecimento de energia elétrica e água durante o final de semana. Reclamou do descaso das empresas, que não presta qualquer informação para a população. Destacou ações recentes da Polícia Militar, que trabalham demonstrando eficiência ao coibir ações criminosas na cidade. O vereador Dider disse que tem recebido reclamações sobre o atendimento do PSF do bairro Taboquinha e solicitou providências à Secretaria de Saúde. Cobrou do município uma postura diante das obras inacabadas da empresa Mário Filho. Criticou ações da Secretaria de Educação que atrasaram o município e prejudicam a população. Solicitou apoio dos vereadores para que juntos possam cobrar do governo melhorias na educação. Reivindicou a inserção dos alunos de 4 e 5 anos na educação infantil. Compareceu na reunião o senhor prefeito municipal, sendo-lhe concedida a palavra, o qual explanou sobre o programa Internet para Todos, que contemplará parte da zona rural do município de Buritis. Justificou que as más condições das estradas e pontes se dão devido à grande quantidade de chuvas. Todavia, ao terminar o período chuvoso, será realizada a manutenção. Informou que foram reativados os convênios para as rede de esgoto e recapeamento de pavimentação asfáltica em Buritis. Falou também que não será realizada a expansão da iluminação pública nesse ano, devido à falta de recursos. O vereador Didé questionou o prefeito sobre a alegação de falta de recursos. Todavia, o governo tem dispensado profissionais da educação pagos pelo Estado. O prefeito afirmou que não irá admitir situações como essa e que em breve estará tomando as providências necessárias. Vereadora Vânia solicitou melhorias para o bairro Veredas e Taboquinha e o apoio do gestor para requerer da operadora Vivo melhor cobertura de sinal de telefonia móvel. O prefeito expôs as dificuldades para a manutenção das ruas de terra dos bairros Taboquinha e Veredas e informou que há algum tempo diligência junto à operadora Vivo, todavia diante das negativas, o governo irá acionar a Anatel para resolver o problema. O vereador Antônio solicitou esforços do governo para a implantação de um ponto de apoio da Polícia Militar em Vila Serrana, devido ao alto índice de criminalidade. O prefeito informou que é inviável a instalação de um ponto de apoio, todavia irá diligenciar junto à instituição a fim de minimizar o problema de violência na comunidade. Segunda parte, não houve. Líderes, não houve. Coro de encerramento, constatada a presença de 4 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar, Silvânia Araújo de Souza, primeira secretária, e Gildo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 12 de março de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Líderes, os termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondência e comunicações.
Correspondências recebidas. Ofício número 106 de 2018, foi dirigido ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, o vereador Gildo Alves Ferreira. Com os meus cordiais cumprimentos, sirvo do presente para encaminhar a Vossa Excelência o ofício número 27 de 2018 da senhora Elizabeth Lopes Bonfim, diretora da APAE, onde a mesma presta esclarecimento em relação ao cumprimento da carga horária dos professores cedidos pela Prefeitura Municipal. Sendo só para o momento, subscrevo-me com elevada consideração. Assinado, a Marina Campos Valadares, secretária de Educação Municipal. Ofício também número 27 de 2018. Da Marina Campos Valadares, secretária de Educação Municipal, sirvo-me do presente para esclarecer a Vossa Senhoria sobre o professor Célio Oliveira Costa, que foi cedido à APAE para ministrar aulas de Geografia, Ensino Religioso, História e Educação Financeira e Cidadania, onde o mesmo está realizando seu trabalho com carga horária de 18 aulas semanais e a professora Adélia Morato com 20 aulas semanais, onde ambos vêm cumprindo rigorosamente sua carga horária acima citada, conforme horário semanal em anexo. Esclareço que em 2018 a Prefeitura Municipal cedeu apenas um professor para ministrar os conteúdos citados. A professora Adélia Morato já estava atuando no APAE desde 2017. Informo ainda que os quantitativos de professores cedidos à APAE em 2017 e 2018 são de 7 professores, 2 professores aposentaram em julho de 2017, ficando um total de 5 professores. Em 2018, 5 professores. Sendo só para o momento, subscrevo com a elevada consideração, atenciosamente, Elizabeth Rodrigues Lopes Bonfim, diretora da APAE. Neste momento é só isso, presidente, devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Eu quero apresentar a indicação número 2 de 2018, que sugere ao governo municipal a contratação de um médico geriatra para a rede municipal de saúde aqui de Buritias. No momento oportuno vou estar fazendo a defesa dessa indicação e também nos momentos de assuntos urgentes e relevantes vou fazer um comentário também sobre esse assunto. Devo a palavra.
Declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Nessa noite eu quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal, cumprimentar também as pessoas, os nobres colegas vereadores que fazem aqui presente, estender os meus cumprimentos às pessoas que nos ouvem pela Rádio Transamérica, tanto aqui na cidade quanto no meio rural. E nessa noite eu quero começar aqui agradecendo, parabenizando, melhor dizendo, já fiz isso aqui algumas vezes e quero parabenizar mais uma vez o pessoal lá do Postão, da Unidade Mista de Saúde, pelo excelente trabalho que vem prestando para o município de Buritias, a nossa população aqui carente, tão sofrida, que precisa muito, tanto do meio rural e também o pessoal da cidade, que necessita também desse atendimento. A gente vê que as pessoas que estão lá na Unidade Mista de Saúde, no Postão, eles fazem com amor aquilo que fazem. Acabei de ver que chegou aqui o Éder, eu quero também mencionar o nome do Leonardo, também do Silvano, de todos os profissionais lá do Postão, dar os parabéns, porque fazer com amor e com dedicação, as pessoas acabam fazendo com diferença, tendo um diferencial importante, e é isso que vem acontecendo. Teve um caso com meu pai se encontra internado em Paracatu, na UTI, em estado complicado, mas antes de partir para Paracatu, meu pai foi encaminhado para o Unaí, teve também aqui na unidade de mista de saúde, onde foi extremamente muito bem recebido, e não é só por isso também, a gente vê o atendimento do pessoal, e vê um pessoal de Unaí, que é parente também da minha mãe, que são meus primos e etc, eles ficaram encantados com o atendimento que tem aqui em Buritias, muito diferente do que tem Unaí. E falando em Unaí, eu quero agradecer também, eu sei que não vai estar me ouvindo, mas alguém vai ouvir, alguém vai passar para ele, até porque eu já agradeci também aqui no meu WhatsApp, já falei com ele 3 vezes hoje por telefone, agradecer ao meu xará, o prefeito Branquinho de Unaí, que atendeu o vereador, me conhece de alguns eventos que nós participamos juntos. Quando eu solicitei, que eu fiz a ligação para ele ainda no domingo, né, meu pai estava numa situação complicada, ele prontamente me atendeu, retornou a ligação 3 vezes para mim, colocou a Denise, que é a secretária, assessora dele, à disposição, para que pudesse sanar os problemas que a gente estava tendo e conseguiu a vaga de UTI em Paracatu para a gente. Então, muito obrigado ao prefeito Branquinho de Unaí. Eu sei que essa rádio tem um alcance grandioso, eu fui ouvindo a rádio até chegar a Unaí, vim ouvindo a rádio também de Unaí para cá, então alguém vai ouvir, alguém vai mencionar para ele, eu já agradeci também aqui no WhatsApp, mas também fica aqui os meus agradecimentos também ao prefeito Branquinho e também à sua assessora Denise, né, realmente pessoas de bem, porque no pleno domingo, na hora de folga, atendeu uma pessoa que mal conhecia só de vista, só de ver por acaso, quando eu só identifiquei que era vereador de Buritias, então abriu as portas, atendeu o vereador, empenhou o máximo que pôde empenhar e graças a Deus meu pai hoje tem a possibilidade de recuperar, está lá naquele momento, eu acho que Deus possa passar nesse momento lá e fortalecer meu pai e minha irmã que está lá naquele momento, nesse momento complicado. Eu quero também nesse momento aqui falar um pouquinho sobre a questão da minha indicação. Sei que eu vou defender a minha indicação no momento oportuno, mas como eu estou mencionando meu pai, eu vou mencionar um pouquinho sobre essa indicação. Esse médico geriatra que eu estou pedindo aqui, sugerindo ao governo municipal, é porque o preço para não envelhecer é morrer jovem. Ninguém quer morrer jovem, né? Pelo menos eu não vejo ninguém falando que quer morrer jovem por aí. A pessoa não quer morrer. Então nós vamos envelhecer, nós estamos envelhecendo. Cada dia que passa mais velhos nós estamos nos tornando. E a gente vê que há uma carência de um médico específico para os idosos. E em Buriti são muitos idosos. Quando vocês vão lá na unidade de saúde, lá no postão, vocês vão ver que a maioria que estão lá são idosos. Com pneumonia e com uma série de quadros porque são mais fragilizados, né, imunidade mais baixa e tal. Então, um médico desse, especialista para cuidar dos idosos, um médico referência nesse tipo de pessoas que estão com essa idade avançada e tal, e que também nós esperamos chegar, né, nessa idade, obviamente, senão, como eu disse antes, é morrer jovem e a gente não quer morrer jovem. Por isso que eu estou sugerindo ao governo municipal que contrate um geriatra para Buritias para atender os nossos velhinhos, né, que são tão sofridos, que batalham tanto pela vida, e quando chega a idade, às vezes fica aí desamparado e muitas vezes são discriminados. Então essa é a minha sugestão, que também está naquela indicação que eu falei. E dizer também que eu estive em Brasília na semana passada, na reunião passada eu não vim para a reunião, e eu quero justificar o porquê a gente não veio. Eu recebi um convite para estar indo lá no programa, lançamento do programa Internet para Todos, convidei o vereador Carlos Fernando, o vereador Carlos Fernando falou para mim que não poderia estar indo, convidei a vereadora Nilva Prisco, ela prontamente se colocou à disposição para ir, e convidei a vereadora Martina Morato também, e nós fomos ao lançamento do programa. Um programa muito bacana do governo federal, o que é bom, a gente tem que elogiar. É um programa que vai beneficiar os lugares mais carentes, meio rural principalmente, né? Com a internet, que um terço do valor das operadoras de mercado que tem hoje. Então não é totalmente gratuito, mas é um terço do valor então que as pessoas vão pagar. Então essa internet não vai depender do vereador Branquinho, não vai depender nenhum dos vereadores aqui, na verdade. O governo municipal já cadastrou os pontos, as vilas e distritos do município, e o município vai receber esse sinal de internet, vai receber a torre. Nós vamos ter que aprovar aqui, vereadores, aprovar o terreno. Vamos ter que aprovar o terreno, a prefeitura vai escolher o terreno, se ele não tiver o terreno, vai ter que comprar esse terreno, etc. e tal, vai ter que passar pela Câmara essa aprovação. A prefeitura vai manter os aparelhos com a energia, vai bancar a energia, e o governo federal vai vir implantar a torre de celular com internet banda larga para estar atendendo as comunidades carentes, como Vila Maravilha, Distrito de São Pedro, Vila Serrana, e as demais vilas aí vão receber esse sinal, a gente espera muito em breve. Lá estava o ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, né, que explicou muito bem que o satélite que foi lançado, que foi lançado aí no espaço, aí, ele tem 18 anos de vida útil. É, então vai estar até um longo prazo para você estar usufruindo dessa internet. Então nesse momento é só isso, dizer que a gente tem o prazer de estar aqui representando o povo de Buritias, mas é só isso, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Cumprimento os novos colegas vereadores, Vossa Excelência, presidente dessa casa, ao público aqui presente, né, todos os ouvintes, né, da Rádio Transamérica, Quero aqui nessa noite, a pedido do amigo Antônio Carneiro e Sete Ouro, que está lá na Panambi, são grandes funcionários que defendem aquela grande estrutura que é a Fazenda Panambi, mandar um abraço para eles, porque eles são ouvintes, adoram ouvir a nossa reunião, então meus cumprimentos a vocês. Também quero mandar um abraço para o Adir Calazans também, que é um grande funcionário que nós temos aqui no nosso município. Aproveitando também o ensejo, confirmar que nós fomos, junto com a Martina e Branquinho, nós estivemos realmente em Brasília, internet, para todos, é um projeto do governo, onde os municípios que cadastraram todos vão conseguir essa internet, um custo mais acessível, onde o prefeito buscou essa, a se cadastrar e Buritis, como todos os outros municípios, vai ser contemplado com esse grande projeto. Também é importante que o pessoal tem pedido também para ver o secretário de obras aí, junto com a administração, sobre esses buracos que está tendo no asfalto daqui para Brasília até a Serra. São vários buracos, realmente está causando danos, vários carros estão estourando pneus, é perigoso, até um carro capotar, aconteceu algum acidente, então pedi aí ao João Caetano, ao secretário de obras aí, junto com a parte da administração, para buscar saber, é o DENIT ou o DR, eu não sei, porque é do Estado, MG, para arrumar, providenciar, arrumar. No mais, muito obrigado, devolvo a palavra.
Com a palavra, vereadora Martina, da Serraria.
Agora funcionou. Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas. O público se faz aqui presente em nome do nosso companheiro Alcias e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Deixar um comunicado aqui para todos os ouvintes, a população de Buritis, ao nosso colega Éder Farias, o enfermeiro. Foi aberto o processo seletivo, então comunicar a todos que tenham interesse para estar entrando no site da prefeitura. Será aberta a inscrição a partir do dia 26/3, onde será realizado esse processo seletivo para técnico de enfermagem, enfermeiros, agente comunitário e agente de endemias. Então, solicitar à comunidade que preste atenção na data que será aberto, dia 26/3, e o término das inscrições, dia 16/4. Precisar de qualquer informação, entre no site da prefeitura, www.buritis.mg.gov.br. São 82 vagas, que a prefeitura vai estar fazendo esse processo seletivo. Falar também a respeito de mais um projeto, dona Nilva, que também o prefeito municipal conseguiu. Foram ganhados, através do FNDE, 58 aparelhos de ar-condicionados para serem instalados nas escolas da rede municipal. Então, estamos divulgando aqui um benefício a mais para os nossos alunos, uma melhoria, uma qualidade aí para as nossas escolas municipais. Também falar a respeito da internet para todos. O pessoal cobra aí a respeito dessa internet, principalmente o pessoal da zona rural, Branquinho? Então, eu acho que é um ganho a mais para o nosso município, onde que a gente também não sabe beneficiar aqui o pessoal da zona urbana, também o pessoal da zona rural, que às vezes fica esquecidos ali, mas nós estamos olhando sempre por vocês. E a respeito da limpeza do bairro Taboquinha, está acontecendo ali, agradecer ao Daniel, que disponibilizou tratores para poder estar auxiliando na limpeza do bairro Taboquinha, onde estão fazendo aquela roçada, aquele desmatamento. O Daniel, o Charles, seu Toninho, que eu vi ali fazendo a limpeza no asfalto, juntamente com toda a sua equipe, e avisar o pessoal que tem os lotes baldios que estão sendo notificados, né? Então, vão correr atrás, limpar os lotes, manter os lotes limpos, porque a gente também evita dengue, rato, escorpiões, né? Entulhos, onde se o lote está sujo, chama-se sujeira. Às vezes alguém vai lá e despeja um lixo, né? Fica ali com mau cheiro, vira um matagal, onde que também o pessoal pode até um assalto, alguma coisa, dependendo da altura do mato, esconde uma pessoa ali e ninguém nem vê, né? Então, às vezes, muitas ruas escuras, o pessoal, os meninos chegam da faculdade, tá aquele mato, chega ali e pode provocar até um assalto. Então, vamos estar evitando aí, vamos estar correndo atrás, ajudando. Cidade limpa é responsabilidade de todos nós. Então, se cada um fizer a sua parte, cuidar do seu, eu tenho certeza que a nossa cidade vai ficar muito bonita e maravilhosa para todos nós. Então, seu presidente, por enquanto é só. Falarei mais no tempo de liderança. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Quero cumprimentar o presidente nesta noite, nossos colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar ainda o pessoal que está nos prestigiando aqui nesta noite, cumprimentar o enfermeiro Éder e a ele estender meus cumprimentos também a todo o pessoal do postão que sempre está nos ouvindo aí pela Rádio Transamérica. Senhor presidente, quero solicitar nesta noite, nosso momento de assuntos relevantes, do governo municipal, através da Secretaria de Obras, Operação Tapa Buracos, para a Praça Dom Eliseu, nas proximidades ali do Laticínios Buritis, e também pavimentação asfálticas na rua abaixo do Cemitério Velho. Ambas estão em estado precário. A Praça Dom Eliseu atende grande fluxo de carretas que dia a dia transportam produtos do Laticínio Buritis para outros estados e depende muito de estar fazendo as manobras ali naquele local. A rua ali abaixo do cemitério, eu estive lá, a situação também é muito crítica. Mais de 28 pessoas assinaram abaixo-assinado e deixaram hoje aqui no nosso gabinete essa solicitação. Então, peço aí ao secretário de Obras, ao Rufino, que visite ambos os locais e as providências possam ser tomadas. Pedi também o Charles, coordenador de limpeza urbana, para que possa estar agendando um dia para ser realizado um mutirão de limpeza junto à comunidade Vila São Vicente. Nós já falamos essa demanda aqui, mas hoje eu quero reforçar mais uma vez esse pedido. O pessoal de lá está cobrando a atenção. A presença de animais vetores tem sido constante em Vila São Vicente. Também, presidente, estou aqui com um pedido de diversos pacientes que nos enviaram através de ligações e mensagens, principalmente o pessoal da zona rural, para que possa ser ampliado a agenda de atendimento médico do cardiologista no município de Buritis. Segundo as solicitações, tem pedidos que estão aguardando há mais de um ano atendimento. Peço a esse pessoal que trouxe essas reivindicações, nos enviar as mensagens, para estar procurando o nosso gabinete e trazendo também cópia dos pedidos médicos, que a gente possa estar aí comunicando à secretária de saúde e à Areuza, que trabalha ali na regulação, para estar acompanhando a situação. Pedi ainda ao secretário de Obras e Rufino que possa também estar verificando as obras de pavimentação asfáltica que atende a Avenida Pedro Valadares Verciani. Aquele asfalto é fruto de uma emenda parlamentar de R$ 300 mil que essa vereadora conquistou para o município. Eu recebi reclamações sobre as péssimas condições que já se encontra o asfalto, especialmente os meio-fios, que com as chuvas dos últimos dias está dissolvendo. E nós não podemos, presidente, permitir que o dinheiro público vá para o ralo. Então, a gente pede aí uma atenção do Rufino, que eu sei que está acompanhando muitas obras aqui no município, João Caetano, secretário, para estar verificando e, se possível, notificar a empresa. Também mandar um abraço aí para a nossa amiga Maria do Rosário, agradecer a ela pela visita em nosso gabinete e dizer que estou marcando as agendas na zona rural, estou contando com apoio seu, Rosária, e a parceria sua em nossos projetos.
Agradecer também a visita da dona Geralda e do seu filho Hélio, pessoas muito queridas para nós e nossa família, e dizer à dona Geralda que as demandas apresentadas por ela estarei protocolando junto ao superintendente da CEMIG nesta quarta-feira em Belo Horizonte. Não foi possível ir na quarta-feira passada, remarcamos, mas já está tudo agendado para a quarta-feira ainda dessa semana. De igual forma, avisar a irmã nossa em Cristo Jesus, a irmã Lenice Fonseca, moradora ali da região dos Mangues, que a demanda que ela também nos trouxe quanto à energia estarei entregando em mãos do superintendente da CEMIG. Agradecer ainda a presença também em nosso gabinete do amigo Zé Olímpio, que nos visitou hoje, e dizer a ele que estou muito grata pelas palavras que ele trouxe hoje para nós de fortalecimento e encorajamento. Saiba, Zé, que eu sei que você está nos ouvindo, que estamos também trabalhando a seu favor. Mandar um abraço para o nosso amigo Bastião, que está ligado aí, ouvindo a nossa reunião pela Rádio Transamérica, o Bastião da Macaúba. Um abraço também ao amigo Lourenço, da Barriguda 2, seu Carlindo e a sua esposa, Dona Maria, seu Zé e a Dona Vera, moradores da região da Campininha. E um abraço também para a Dona Antônia, para o irmão Antônio e a Dona dos Anjos, moradores da região da Copago. Momento de liderança, estarei falando outras demandas, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, todos os ouvintes da Rádio Transamérica. E em nome de senhor João Bigode, né, nosso companheiro da Campininha, quero cumprimentar a plateia que está nos prestigiando aqui esta noite. Quero deixar aqui um aviso ao pessoal lá da região da Vila Serrana, que as máquinas da Nico Bacias, né, tive informações hoje pelo nosso grande colega e que está executando um bom trabalho aí, o nosso amigo Douglas, que até o final dessa semana as máquinas estão chegando aí para estar realizando essas obras da Nico Bacias. E agradecer também aqui hoje a presença do meu grande colega Raulino e parabenizar ele, né, teve ele e a Rosa, né, e veio comunicar que vai dar um evento, né, dia 31 de março, lá na casa do senhor Oswaldo, né, para resgatar lá a verba para poder quitar, né, a dívida da associação deles, da Campininha, que tá, eles pegaram já há muito tempo endividada, e estão querendo, né, senhor presidente, conseguir resgatar para poder legalizar essa associação que havia muitos anos que estava inativa. Então, ao mesmo tempo, quero parabenizar o Raulino, que teve a coragem, Raulino Celci, né, o nosso amigo Russão. Sabe que ele xinga a gente, mas está longe agora, eu não vou nem escutar. Viu, Russão? Fica de boa aí. E o Ronildo, né, por ter encarado essa parada aí e pegar essa associação endividada, né, e estão lutando com muita batalha para estar colocando ela em dias, né. Infelizmente, teve outros que comandou essa associação nos anos atrás, que não teve responsabilidade com o povo, deixou a associação entrar na dívida que está. E hoje, todos nós, colegas, nobres colegas vereadores, sabem, sem associação, raramente você conseguir alguma verba para um assentamento ou para alguma entidade. Associação tem que estar em dias, né? Se não tiver em dias, é muito difícil de você conseguir algum recurso, né? Mas Raulino, eu falo mais uma vez que parabenizei ele, o Celci, né, nosso amigo Russão lá, e o Ronildo por ter encarado, né, essa parada e estar nessa luta, pelejando para legalizar essa associação. Então, convido a todos aqui, né, todos que estejam ouvindo nós, nossos colegas, para contribuir lá, dá uma contribuição lá, vai lá, compareça lá, vai ter um bingo, vai ter uma festividade muito boa, para estar ajudando eles também, né, nessa jornada aí, que Deus ajude, que dê tudo certo. No momento é só isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Com a palavra, vereadora Camila.
Senhor presidente, boa noite aos nobres colegas vereadores, às nobres colegas vereadoras, ao público que se faz aqui presente e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Fui cobrado aí pela juventude a questão de iluminação na praça 7 de setembro. O pessoal que pratica esporte ali naquela praça está falando que está muito mal iluminada. E veio até o gabinete dessa vereadora, um representante que também faz um trabalho ali naquela praça, e solicitou aí que seja iluminado, né, que possa estar vendo, colocando as lâmpadas lá para ter uma melhor iluminação. O pessoal que pratica esporte ali ou que vai ali na praça 7 de setembro. De igual forma, também foi solicitado por moradores do bairro Israel Pinheiro, que é aquela quadra que fica ao lado da APAI, que também seja iluminada para o pessoal. Tem um time de futebol lá, que eles têm que sair de lá, do Israel Pinheiro, para vir nessa pracinha aqui, ali, em frente àquela igreja ali. Muito longe do bairro, sendo que tem uma quadra lá que poderia estar sendo utilizada, mas que devido à falta de iluminação pública, né, de iluminação na quadra, não tem como utilizar a mesma. A questão de iluminação pública também, apesar de ter passado aqui um telefone do call center da Extra Energy, da empresa qual está responsável, não sei nem falar esse nome direito, mas já tem mais de 2 semanas que ligamos com a demanda, aí fala que tem 5 dias úteis para arrumar a questão da iluminação. Mas a enrola é de sempre. E aí eu fui pesquisar, a empresa atende aqui, Formoso, Chapada Gaúcha, Arinos, Unaí, e pelo que eu vejo é uma falta de estrutura muito grande para poder estar atendendo aos municípios a tempo e a hora. Fala que tem 5 dias úteis para ligar, mas a gente está com a demanda aí nessa rua da Câmara aqui mesmo na esquina. Um exemplo disso, né? Ali tem jovens que chegam da faculdade e chegam no escuro, né? Muito perigoso. No bairro Israel Pinheiro, ali na Nossa Senhora da Pena, eu contei ali mais de 3 lâmpadas queimadas, já foi solicitado também. E a gente não consegue achar o responsável dessa empresa para poder nos dar uma data certa de vir arrumar essas lâmpadas e também... eu não sei quem da prefeitura posso procurar para estar intercedendo também pela gente, já que trata-se de iluminação pública. Então, é a questão de iluminação pública está caótica no nosso município. Já foi arrumado muitas lâmpadas, eu reconheço, mas o atraso em arrumar esse resto dessa demanda aí está sendo... já está incomodando aos moradores que dependem dessa iluminação pública. Pelo momento é só, senhor presidente, devolvo a palavra.
Bem, boa noite, excelentíssimos nobres colegas vereadores. Quero cumprimentar o público presente em nome do senhor Zileu, Rogério, senhor Cláudio. Quero cumprimentar também o senhor Erni, nosso... grande companheiro, está sempre nas reuniões. Senhor João Bigode, é um prazer imenso. Senhor Marquinho, senhor Rogério, em nome do chefe de gabinete do nosso prefeito, senhor Luan Cordeiro, em nome da diretora Michele, quero cumprimentar a todas as senhoras presentes e quero cumprimentar também a todos os ouvintes da Rádio Transamérica nesse momento. Quero começar hoje fazendo um esclarecimento de alegria, que para nós é muito bom. Tive uma conversa com o prefeito Dr. Kenny hoje, às 17h30, ele nos trouxe uma alegria muito grande, principalmente para o distrito lá do Vila São Pedro, que está sendo licitada a tão esperada creche do distrito de São Pedro, nosso colega vereador. Então, já está liberado essa licitação e eu creio que dentro desse mês estará sendo feita essa licitação dessa creche tão esperada e vai ver realmente acontecer o tão esperado que o nobre colega vereador vem sofrendo aí. Eu tenho certeza que é muita pressão, né, nobre colega vereador? Então, eu tenho certeza que vai deixar aquela comunidade ali muito feliz. Quero também parabenizar a nossa diretora Michele, a qual hoje está exercendo a função de diretora na Vila Maravilha. Estou transmitindo o pedido daquela comunidade que parabenizasse você, senhora Michele, você aqui presente, para nós é uma honra muito grande. Eu estaria fazendo parabenizando você, mas com você presente eu te sinto, digo para você que a emoção é bem maior. A comunidade está muito feliz com o seu trabalho e dizendo que sim, da forma que você está trabalhando hoje, nós só temos a parabenizar pelo belo desempenho que você vem trazendo àquela comunidade da Vila Maravilha. Além de uma educadora, é uma pessoa que realmente respeita a todos. Parabéns pelo seu trabalho e pedimos que você mantenha nessa linha, que você vai ter sempre a gente para defender esse direito que é atender a população com carinho. Então, parabéns mesmo. Quero deixar também aqui um comunicado da nossa tão esperada, a nossa grande esperada UPA para Buritins. Tivemos uma reunião com o ministro no dia 13, o senhor Ricardo José Magalhães Barros, no qual nos comprometeu que a nossa UPA vai sim sair em Buritins. Então é uma realização muito grande nós com a UPA hoje em Buritins nível 3, com custeio pelo governo federal, no qual não vai trazer nenhuma demanda para o nosso município. Então eu vou dizer para vocês que desistir nunca e lutar sempre. Né? Quero agradecer ao prefeito por ter desafetado também o terreno para nós e já está em inteira disposição para que receba essa UPA tão esperada para o nosso município. Viu? Então, mais algo a mais. Vindo a UPA, o SAMU vem junto também para Buritins, para que possamos nos ter um atendimento mais rápido no caso de qualquer tipo de acidente em nossas BRs aí. Nos termos do artigo 31 do Regimento Interno desta Casa, a vereadora Camila se inscreveu como oradora. Informa a vereadora que dispõe do prazo regimental.
Senhoras e senhores, que nos prestigia com suas presenças no plenário dessa casa, público radiovinte, que também nos acompanha através da Rádio Transamérica, meus colegas vereadores e vereadoras, cumprimento a todos com uma boa noite. Gostaria de dedicar esse pronunciamento de hoje à vereadora Marielle, que foi morta de forma brutal e covarde no Rio de Janeiro essa semana. Apesar do assunto se tratar de outra coisa, mas dedico esse pronunciamento a essa vereadora. Que no dia 14 do 3, quarta-feira passada, o Brasil entrou em luto pela morte da vereadora Marielle e do motorista Anderson. Marielle era mulher, negra, defensora dos direitos humanos e dedicou sua vida à luta contra a injustiça e a barbárie. Lamento e repudio a morte de Marielle Franco e Anderson. No dia 10, Marielle denunciou a violência policial na favela do Acari. 4 dias depois, foi brutalmente assassinada. Enterraram Marielle, mas esqueceram que ela era semente e que vive em cada um de nós que lutamos contra todo tipo de injustiça. É seguido o exemplo de Marielle, que me comprometo não me calar contra os desmandos em nosso município e lutar incansavelmente para salvar o nosso Rio Urucuia, que é o tema de hoje. Que eu gostaria que não fosse, né? Mas infelizmente a gente tem que falar. Ocupo mais uma vez a tribuna dessa casa com o objetivo de levar ao conhecimento de todos o conteúdo de uma denúncia que encaminhei através do CONDRU, Comitê de Defesa da Bacia Hidrográfica do Rio Urucuia, para a Procuradoria-Geral da República, em Brasília. Essa denúncia tem por objetivo cobrar do Ministério Público Federal providências no sentido de coibir, prevenir e corrigir ações criminosas de construções de barragens nos afluentes do Rio Urucuia. Achei importante trazer ao conhecimento público do nosso município o conteúdo desse documento, por se tratar de interesse de toda a população, como também é uma forma de prestação de contas do exercício do meu mandato, a quem o povo me confiou. O combate permanente contra essas agressões ao meio ambiente e ao povo de nosso município tem sido a principal bandeira de luta do meu mandato. Passo a ler, nesse momento, a denúncia. Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Denúncia. Senhora Procuradora, o Comitê de Defesa da Bacia Hidrográfica do Rio Urucuia, o CONDRU, é um movimento social que tem como principal objetivo a defesa de uma das principais bacias hidrográficas em Minas Gerais, o Rio Urucuia, que é o segundo maior afluente do Rio São Francisco nesse estado. E na tentativa de cumprir nossa missão de defender, preservar e proteger essa importante bacia hidrográfica, vimos por meio deste denunciar e reconhecer o que se segue. Síntese dos fatos. Os barramentos dos córregos Ribeirões, Rios e Veredas, feito de forma irregular e criminosa na região noroeste do estado de Minas Gerais, é o principalmente aquelas que foram realizadas e que afetam o vale do Rio Urucuia, é o foco dessa denúncia. A construção de barragem nas cabeceiras dos afluentes do Rio Urucuia é, de momento, nossa maior preocupação, no que tange à preservação ambiental na região. Visam essas ações beneficiar os grandes proprietários de terra ligados ao setor do agronegócio e constitui por si só o maior conflito social pela posse e uso dos recursos hídricos. Essas ações criminosas têm levado comunidades rurais e urbanas a viverem uma crise por falta de água como jamais ocorrera nessa região. A grande contradição é que estamos nos referindo ao Noroeste Mineiro, que possui o maior manancial de água da região sudeste do país, onde está localizado, entre outros, os rios Paracatu e Urucuia. O mínimo que se pode esperar é que as pessoas que vivem aqui possam fazer uso desse recurso natural. O uso descontrolado e a falta de políticas públicas e ações por parte do Estado que visem disciplinar o uso e uma melhor distribuição das águas nesse território, tem nos levado a esse conflito. Podemos afirmar de maneira categórica que não é a falta de chuvas regulares o principal motivo do baixo nível do Rio São Francisco, que de momento chama a atenção e preocupa todo o país. A retenção das águas dos afluentes que compõem a bacia do Velho Chico é o principal motivo desse desastre ambiental. Grande parte das águas que abastecia o Velho Chico há 15 anos foram represadas nesse período para uso particular dos grandes proprietários de terras, praticantes da monocultura de soja. Usam essas águas para irrigar seus plantios. Como exemplo dessas ações criminosas, podemos citar alguns cursos de águas que já foram barrados nos últimos 10 anos. Falaremos apenas dos afluentes do Rio Urucuia, que é de responsabilidade federal. Córrego Barriguda, Córrego Confins, Taquaril, Palmeira, Pasmado, Bebedouro, Formosinha, Pernambuco, Extrema, Capimpubo, São Domingos, Piratinga, Jiboia, São Miguel, Fetal, Córrego da Ponte, São Vicente, Mangues, Ponte Grande, Ponte Pequena, Pontezinha, Riacho Morto. Todos esses cursos de água sofreram intervenções direta ou indiretamente, que levou muitos desses a secar totalmente. Esse é um levantamento prévio feito por esse comitê e está longe de representar a realidade, pois esse levantamento priorizou o município de Buritis. Porém, são 8 os principais municípios dessa região que juntos retêm grande quantidade de água que deveria seguir seu curso normal. E o caso mais grave não é em Buritis. Tem município como Unaí e Paracatu, onde a crise hídrica se manifesta de maneira muito mais avançada. Inclusive, já levou este ano passado, a seca parcial do rio Paracatu. Os municípios de Buriti, Chapada Gaúcha, Formoso, Arinos e Uruana de Minas ajudam a compor a bacia do rio Urucuia. Unaí, Cabeceira Grande e o município de Paracatu contribuem para a formação da bacia do mesmo. Outra grande contradição que se apresenta nesse cenário regional é que, apesar dessa região ser hoje a principal produtora de grãos em Minas Gerais e está entre as maiores do país,
a sua população, em geral, vive em situação de extrema pobreza e miséria, onde o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, aos 11 municípios que se compõem o Vale do Rio Urucuia, está há anos abaixo da média nacional, provando assim que esse modelo de desenvolvimento não é para todos e que o progresso regional tão difundido pelo setor do agronegócio e pela mídia é ilusório. Há no momento, só no município de Buritis, mais de 800 famílias que estão afetadas diretamente com a crise fabricada pelo agro. Entre elas estão pequenos agricultores e assentados do Programa Nacional da Reforma Agrária, ligado ao INCRA. Informamos que algumas dessas barragens tiveram sua construção autorizada por medida de liminar, concedida pelo juiz Adriano, da 5ª Vara da Fazenda, em Belo Horizonte, que autorizou o barramento do córrego Barriguda, e que, em consequência desse ato, várias famílias de agricultores familiares não têm água hoje nem para o uso doméstico. Esse barramento ocorreu em 2013, ou seja, 11 anos após a aprovação da lei que impediria essa prática. Afirmamos que essas ações de barramento de curso d'água, feito de forma criminosa, afeta toda a sociedade, tanto quanto ou até mais do que os reconhecidos danos causados pela prática de corrupção, que envolve políticos e empresários em nosso país. Mas que, nesse caso, para o bem de todas as investigações, as punições avançam através da Operação Lava Jato, conduzida por essa procuradoria. Esperamos um similar empenho nas investigações dessa denúncia, que ora apresentamos, e que o Ministério Público Federal possa mais uma vez cumprir a sua missão de representar, defender e proteger a sociedade. Outro sim, informamos a Vossa Senhoria que essas informações foram repassadas há 2 anos ao escritório regional dessa Procuradoria em Paracatu. Até o presente momento, não temos informações das providências que porventura possam ter sido adotadas no sentido de solucionar a questão. Reivindicamos que a essa procuradoria, a serem adotadas, as medidas que forem adotadas forem seletivas, escalonadas e gradual. Sugerimos que a verificação e as investigações comecem pelos casos dos barramentos Barriguda e Taquaril, que são os mais importantes para a população. No sentido de podermos contribuir nessa tarefa, estamos lhes enviando um ponto de coordenada geográfica, um ponto de GPS, para a localização da barragem do Barriguda. Essa região mineira, em especial o Vale do Rio Urucuia, serviu de palco real e inspiração para o saudoso João Guimarães Rosa, para que ele montasse sua consagrada obra de ficção, O Grande Sertão Veredas, onde o mesmo afirma várias vezes nesse romance que o rio Urucuia era especial para ele. Entre tantas declarações e admiração e amor por esse rio, registrado em seu livro, destacamos duas. O rio Carinhanha é preto, o Paracatu moreno, meu em belo é o Urucuia. Paz das águas é vida. Ao assumir sua admiração e seu amor pelo rio Urucuia, Guimarães Rosa leva através das páginas do Grande Sertão para todo o Brasil e para o mundo, não apenas o magnífico rio, mas todo o seu belo vale sertanejo, como também os chapadões urucuianos de clima ameno, de onde invertem todos os afluentes. A partir dessa divulgação, brasileiros e estrangeiros passam a conhecer uma nova versão do paraíso. Entretanto, decorrido poucas décadas, o Éden sertanejo encontra-se hoje totalmente desprotegido e degradado. Até que ponto a sociedade brasileira está disposta a pagar tão alto preço por um progresso ilusório, com custos sociais e ambientais que tornou-se incalculáveis? O que os reais beneficiários desse modelo podem tudo por possuir um poderoso escudo político entrincheirado no Congresso Nacional, que defende seus interesses mesquinhos e não republicanos? A bancada ruralista exerce esse papel. Atualmente, todo um esforço midiático intitulado Água é Tudo, e que é exibido diariamente de forma alienante durante o horário nobre na TV Globo. Esse constitui em um trabalho de marketing que induz a sociedade a pensar que esse setor tem totais responsabilidades sociais e ambientais. Esse esforço que o agro faz através da mídia para propagar números e produtos em que sua grande maioria são produzidos pelos agricultores familiares, passando assim uma ideia geral a toda a população que trata-se de produtos provenientes da agricultura empresarial, que é de fato o berço do agronegócio. Essa atitude, salvo melhor engano, se constitui em falsidade ideológica publicitária, como também não deixa de ser um grande estelionato midiático, que lesa e tira do povo o direito à real informação. Na contramão de tudo isso, podemos verificar que já acumulamos em desfavor do Brasil enormes prejuízos e um passivo ambiental de proporções gigantescas, como também testemunhamos diariamente o crescimento do processo de degradação em todo o país. Do ponto de vista econômico da produção do setor do agro, os benefícios são distribuídos de forma muito desigual entre os envolvidos nas diversas cadeias produtivas que são trabalhadas. Porém, a sociedade em geral tem sido os mais prejudicados. Basta observarmos os altos valores que o agro deve de impostos. Que, se pagos, ajudaria o país a melhorar os serviços públicos. São os grandes proprietários de terra os reais beneficiários desse modelo de exploração. Não vendem apenas os grãos que produzem. Antes de produzirem um só grão, já venderam o cerrado, dizimaram nossa fauna silvestre, contaminaram nosso solo com uso excessivo de agrotóxicos e, junto com os grãos que exportam para os Estados Unidos, Europa e Ásia, vendem de maneira indireta nossos recursos hídricos, sem que isso seja contabilizado e revertido a favor de todos nós. E do ponto de vista de empregos gerados pelo setor, não se justifica também tamanho danos ao povo brasileiro. Esse modelo coloca em risco regiões inteiras que caminham rumo à desertificação, comprometendo o futuro das gerações vindouras. Infelizmente, toda essa destruição que afeta os biomas inteiros é financiada com recurso próprio do povo, com créditos subsidiados colocados à disposição pelos bancos públicos como BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica, que em muitos casos não recebem esse capital de volta para seus cofres. Também colocam toda a estrutura bancária, a capacidade de trabalho a serviço de intermináveis negociações de dívidas milionárias desse setor. Se água é tudo, como afirma a Globo, temos que levar em consideração que o desmatamento do cerrado, as matas ciliares, topo de morro, área de preservação permanente, destruição de reservas legais, uso excessivo de agrotóxicos, a extinção da fauna silvestre, secamento de nascente, barramento de curso d'água, invasão de terras indígenas, prática do trabalho escravo, sonegação de impostos, calotes em bancos públicos e a destruição da Amazônia também são produto do agro, ao que se vê. Parodiando a propaganda global, agro é a indústria tristeza do Brasil. Agro é seca, agro é morte, agro é tudo isso e está na Globo. Dos pedidos, primeiro, que essa procuradoria possa criar uma força-tarefa em conjunto com a ANA, Agência Nacional das Águas, para verificar em loco dos fatos narrados nessa denúncia. Segundo, que essa procuradoria adote de forma urgente todas as medidas cabíveis que o caso requer para imediata apuração e correção dos demandos ora denunciados. Terceiro, que essa procuradoria realize audiência pública em Buritis para aprofundamento da discussão do tema. Quarto, que essa procuradoria solicite à Agência Nacional das Águas levantamento atualizado quantitativo de barragens que foram construídas após 2002 na bacia do rio Urucuia, como também a quantidade de outorga expedida nesse período. Quinto, que essa procuradoria requeira junto ao Judiciário de Minas Gerais para que nos informe a quantidade de ações judiciais que visam obter liminares para a construção de barragem na bacia do rio Urucuia, como também informe o nome e a localização das propriedades que a pleiteiam. Informe ainda as liminares já concedidas e quais as propriedades que tiveram esse benefício concedido. Sexto, que ao final a ordem seja restabelecida com devido desmanche de todas as barragens construídas de forma irregulares, que os danos ambientais e a necessária recuperação da área afetada, que o ônus seja imposto aos proprietários das áreas em questão, como também ao Estado, caso verifiquem conivência ou omissão por parte do mesmo. Sétimo, que essa procuradoria mova o processo de danos morais coletivo contra proprietários e ou Estado, em favor da sociedade e das pessoas que foram atingidas diretamente com essas ações criminosas. Oitavo, que essa procuradoria exija dos órgãos estaduais de meio ambiente informações acerca de número de pivôs instalados do município citado nessa denúncia. Nono, que o CONDRU seja informado periodicamente sobre as possíveis ações a serem diligenciadas com o objetivo de acompanhar e auxiliar as investigações. Documentos comprobatórios que acompanham essa denúncia: ato e lista de presença de audiência pública, cópia da denúncia enviada ao escritório regional de Paracatu, foto das barragens dos córregos e do rio Urucuia, ofício que a Copasa responde ao CONDRU sobre a não disponibilidade de água para o uso de irrigações na bacia do rio Urucuia, coordenada geográfica, ponto de GPS da localização do barramento do córrego Barriguda. Neste termo, pedimos a abertura da investigação e providências urgentes, 20 de fevereiro de 2018. Essa é o teor da denúncia. Eu peço ainda a atenção e a compreensão um pouco mais e a paciência de todos, que eu preciso dirigir ainda algumas palavras. Nossa região e o nosso município convive com esse processo de degradação ambiental narrado nessa denúncia que eu acabei de ler e que beira ao caos total. Informo a todos vocês que assisti o programa Globo Rural, exibido no dia 1º/10 do ano passado, que trouxe a matéria dando a triste notícia da seca parcial do rio Paracatu. E que o volume de água é bem maior do que o nosso rio Urucuia. Isso faz aumentar muito a nossa preocupação. Assisti matéria igual no dia 15/10 do ano passado, que noticiava uma enorme crise hídrica no município de Cristalina, Goiás, mostrando várias famílias de agricultores e assentados da reforma agrária que encontravam-se sem água até para o uso doméstico. Os motivos da crise hídrica em Paracatu e Cristalina são os mesmos que testemunhamos aqui em Buritis. Em Cristalina, seu principal rio encontra-se praticamente morto. Naquele município, existe instalado nada menos do que 718 pivôs centrais. 94% das outorgas hídricas foram expedidas em benefício dos grandes proprietários de terra, segundo o Globo Rural. Infelizmente, Paracatu, Unaí, Cabeceira Grande, Uruana, Chapada Gaúcha, Arinos, Formoso e Buritis seguem à risca esse mesmo modelo agrodestruidor. Estou referindo a esses 8 municípios, em especial por serem eles vizinhos e juntos somarem o maior volume de água potável do estado de Minas Gerais, como também fazem parte da composição da bacia do Rio São Francisco. Todos esses municípios têm, em teoria, a responsabilidade com a manutenção e a prevenção e a preservação do Velho Chico. Os baixos níveis de água do São Francisco e do Urucuia não podem ser atribuídos, como insistem em dizer algumas pessoas, que é responsabilidade da crise climática. É, antes de mais nada, uma questão matemática. Basta fazermos...
Olá, colega, você tem mais 3 minutos para concluir, ok?
Concluindo.
Muito obrigado.
Mesmo, é uma questão de conta matemática. Basta fazermos a soma da quantidade de afluentes que deixaram de desaguar no leito do rio Urucuia em função dos inúmeros barramentos e chegaremos a esse resultado desastroso que ora vivenciamos. Mesmo se voltar a chover acima da média por vários anos consecutivos em nossa região, o nível do rio Urucuia não voltará ao normal, pois águas barradas não seguem seu curso normal e não deságua em lugar nenhum. Não podemos continuar de joelhos diante desses absurdos. Precisamos, mais do que nunca, ficar de pé e enfrentarmos esse problema junto. É fundamental a participação de todos e envolvimento direto nessa causa. Temos consciência plena dos riscos e desconforto que envolvem aqueles que lutam por esses objetivos comuns, que é tentar salvar o velho Chico e o Urucuia. Na verdade, estamos enfrentando uma organização regional poderosíssima, que costuma investir de maneira violenta contra aqueles que os desagrada. São os mesmos que fundaram a Cooperativa da Morte, que produziu a lamentável chacina de Unaí e que ceifou 4 vidas de pais de família, que eram fiscais do Ministério do Trabalho. E além de se cooperarem para executar tamanho crime, até o dia de hoje se cotizam para custear pagamento de caros advogados que se cotizam para que 2 dos seus cooperados não paguem por esse crime hediondo. Também se cooperaram para ampliar a cada 2 anos sua representação política no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais, na Câmara de Vereadores, nas prefeituras e governos estaduais. E mais recentemente, um dos seus representantes está ocupando a presidência da República, o senhor Michel Temer, que é um instrumento da bancada ruralista. Veremos nos próximos anos candidatos baterem a nossa porta vestido em pele de cordeiro, travestidos de representante do povo em busca do nosso voto. Peço a todos vocês que votem, que procurem saber quem são os deputados que fazem parte da bancada ruralista. Votem em qualquer um, menos nessa turma. Senhoras e senhores, e todos que ainda me ouvem, digo a vocês que precisamos urgente reverter esse processo de destruição, que avança a passos largos, e combatermos incansavelmente aqueles que, de maneira egoísta e gananciosa, tentaram transformar essas terras urucuianas em um lugar para poucos e fazer de Buritis e região um território particular e privado. Não podemos jamais admitir pacificamente essas agressões, que, se não forem contidas, levará sem dúvida em pouquíssimo tempo à extinção do nosso rio Urucuia, que, se chegar a morrer, certamente levará com ele pedaço de cada um de nós. Por tudo isso, é 1000 vezes preferível corrermos todos os riscos, inclusive de sermos punidos com violência, por nos insurgirmos contra a Cooperativa da Morte, do que sermos aprisionados no cárcere de nossa consciência e nos tornarmos eternos cativos de uma prisão produzida e gerenciada pelo silêncio da nossa própria missão. Afirmo a todos vocês, essa denúncia que foi feita ao Ministério Público, eu gostaria de solicitar a todos que me ouvem que possam estar procurando o gabinete dessa vereadora para estar mandando carta para a Procuradoria-Geral da República, como cidadãos, cobrando que a denúncia seja investigada. Então, a todos que me ouvem ainda nesse momento, eu gostaria de deixar o gabinete à disposição para vocês pegarem o endereço que também tem na internet, para estar cada um cobrando como cidadão, através de carta da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que possa ser investigado o que foi feito nessa denúncia. No mais, muito obrigada e boa noite a todos.
Nos termos do artigo 31 do Regimento Interno desta Casa, a vereadora Vaninha se inscreveu como oradora. Informa a vereadora que dispõe do prazo regimental. Sim, vereadora, pode ficar à vontade.
Quero cumprimentar mais uma vez o presidente dessa Casa de Leis, o público que nos prestigia, meus colegas vereadores e ouvintes da Rádio Transamérica, e dizer que é com profundo pesar que lamentamos o brutal assassinato da vereadora Marielle Franco, como a vereadora Camila, que me antecedeu, Relatou muito bem, mulher negra, ativista, defensora dos direitos humanos, cuja honradez, bravura e espírito público representavam com grandeza inigualável as virtudes da mulher brasileira. A vereadora Marielle Franco foi morta a tiros dentro de um carro na região central do Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira, dia 14 de março de 2018. Além da vereadora, o seu motorista de veículo, Anderson Pedro Gomes, também baleado e morreu. Ficamos tristes e chocados com essa notícia, que no mundo de hoje se tente calar ainda a voz política através de uma atitude bárbara que demonstra baixíssimo déficit civilizatório. Lamento que esse ato de extrema covardia contra a vereadora Marielle Franco. Nada justifica tamanha violência e intolerância. Segundo registros em reportagens do G1, publicadas entre 2017 e 2018, a violência contra vereadores, ex-vereadores, prefeitos e ex-prefeitos resultou em pelo menos 40 mortes no Brasil na atual legislatura. Há uma seletividade nas perseguições e assassinatos de lideranças que defendem direitos de pessoas menos favorecidas, do funcionalismo público, das pessoas que vivem em periferias ou que buscam o acesso à terra. Em geral, as perseguições e assassinatos visam pessoas com visibilidade, lideranças bem articuladas e com lucidez política, que conseguem levar sua mensagem adiante, como era o caso da Marielle. Solidarizo-me com familiares e amigos e acompanho a apuração dos fatos para a punição dos autores desse crime. Sua trajetória, sua luta, sua voz, garra e superação de mulher, que também batalhou para conquistar um espaço na política, não ficarão em vão. Como disse a ministra Carmen Lúcia, morre uma mulher, morre um pouco de cada um de nós. Fica viva sua luta por justiça e igualdade e o nosso compromisso de continuar com ela. Sou também mulher, sou mãe, esposa, filha, temente a Deus, conquistei com a ajuda de nossos amigos, familiares, eleitores, um espaço na política, onde também luto pela redução das desigualdades sociais e pelos direitos humanos, pelas pessoas menos favorecidas, luto pelo homem e a mulher do campo, pelos funcionários públicos, pelos negros, pelas crianças, idosos, luto pela educação de qualidade, pelo esporte, pela saúde, pela mulher, para que ela venha a cada dia conquistar o seu espaço na sociedade e também na política. E assim como a vereadora Marielle, que lutou e defendeu uma causa, também carrego comigo essas bandeiras. Não permitirei que calem a nossa voz. Ameaças, perseguições, calúnias, já sofri muitas, e com certeza vários de meus pares e colegas vereadores também. Mas não me abati, pois para chegar até aqui, primeiramente fizemos um compromisso com Deus, e Ele tem nos sustentado, segurado em nossas mãos e nos concedido forças necessárias para continuar a nossa caminhada a favor do povo. Muitas vezes fui privada de um cargo público para um amigo, para um eleitor ou um parente, por causa dos nossos posicionamentos aqui na Câmara Municipal, que muitas vezes vem contrariar a vontade do governo municipal. Se atender às petições do governo, será atendida. Se votarem nos projetos da forma como o governo solicita, terá muitos benefícios na administração. Falo isso, presidente, porque vivi situações semelhantes. Situações assombradoras também, onde pessoas covardes usam de outras para nos atacarem nas redes sociais e até mesmo aqui no plenário da Câmara. E sendo mulher, os ataques são ainda maiores, mexem até com a nossa vida pessoal e familiar. Mas quero que saibam que atrás de uma mulher que aparenta, a princípio, ser frágil, ser indefesa, existe uma mulher gigante, que não desiste fácil das batalhas, pois sabe que é sustentada pelas mãos do Senhor. Uma mulher que, ao acordar, agradece ao Senhor por mais um dia, pede a Ele as forças necessárias para enfrentar as batalhas da vida. Mulher que se coloca como instrumento para servir a população e, acima de tudo, põe toda a sua confiança e fé no Senhor. Uma mulher que defende a nossa classe, que luta pela redução das desigualdades sociais, que anseia por uma cidade mais justa, mais fraterna, solidária e desenvolvida. Quando assumi o nosso primeiro mandato, éramos duas mulheres no Legislativo, eu e a ex-vereadora Dona Gildete, e juntas defendemos causas semelhantes. Pude ver em minha colega a honra, a coragem e a determinação de uma mulher que lutou incansavelmente por nossa cidade, pelo bairro Taboquinha e diversas outras causas. E hoje eu tenho orgulho, muito orgulho de dizer que a nossa luta, ela não foi em vão. A semente que plantamos na busca do espaço político para a mulher buritizense valeu a pena. Hoje temos uma Câmara composta de 9 vereadores e 4 são mulheres, cada uma com a sua característica e personalidade, e personalidades muito fortes. E me alegro em dizer que todas são mulheres guerreiras, mulheres corajosas e que também batalham por uma sociedade democrática. A luta não é fácil. Apesar de que a mulher hoje é maior em quantidade no Brasil, ainda somos a minoria no poder, porque ainda sofremos muitas discriminações. Para vocês terem ideia, temos 53 deputados federais em Minas Gerais e apenas 5 mulheres. No estado, temos 77 deputados estaduais e apenas 6 mulheres. Apesar de representarmos 51,95% do eleitorado no país, o percentual de mulheres no Congresso Nacional não chega a 13% de cargos eletivos no Brasil. Temos que ocupar o nosso espaço político e de poder proporcionalmente junto à sociedade. É preciso mulheres eleitas e não candidatas figurativas. Mulheres transformadoras, mulheres de garra que realmente incentivam a transformação em seus estados, cidades, bairros para conseguir mudar uma nação. A participação das mulheres no executivo e no legislativo fortalece a democracia e a ampliação dos direitos, porque a política, assim como a mulher, é um agente de transformação social. Hoje eu falo em nome de tantas mulheres que não podem estar aqui neste plenário para reivindicar alguma maneira os seus direitos. Para mim e para muitas dessas mulheres, um bom futuro é a possibilidade de viver uma condição feminina de igualdade, sempre respeitando, é claro, os direitos dos homens, e onde possamos ser reconhecidas pelas nossas competências. O futuro que eu e minhas companheiras queremos é o de um país capaz de entender que somos cidadãs, que podemos lutar por nossos direitos e chegar de forma digna aos altos postos do comando. E falo em nome das mulheres jovens e de tantas outras que lutam por um mundo melhor. Nós não devemos esquecer que nossos irmãos e irmãs estão esperando por um futuro brilhante e pacífico. É preciso combater a criminalidade, a intolerância. Não podemos admitir que fatos como o que aconteceu com a vereadora Marielle e tantos outros continuem em nosso país. Assim como ela, quero deixar a nossa parcela de contribuição com a nossa cidade. Acredito que um projeto de país e, claro, de cidade se constrói primeiro com retidão de princípios, porque o que se faz e se planeja pode demorar o tempo que for, mas um dia vai ganhar as ruas. E é dessa forma que temos trabalhado ao longo destes 5 anos, fazendo ecoar a nossa voz nas ruas, por onde passamos, ouvindo a população, sensibilizando com eles, com as suas dificuldades, com suas lutas diárias, lutando contra as injustiças, as desigualdades e os direitos humanos. Fazendo aqui, desta tribuna, lugar de honra. Tenho certeza de que injustiças como esta, onde tentaram calar a voz de uma mulher brasileira, representante de um povo que gritava pelos seus anseios, como foi a vereadora Marielle, só nos dá forças para lutar por mais e mais outras Marielles, outras Vaninhas, outras Camilas, Nílvias, Martinas, Gildetes, Rosângelas e Dalinas, que construíram e estão construindo a sua história na política por uma cidade e um país mais justo e mais democrático. Meu muito obrigada, senhor presidente.
Passamos agora para a segunda parte da reunião. Parabéns às vereadoras que usou a tribuna. Pronunciamento muito bom de vocês. Parabéns. Segunda discussão e votação da proposta de emenda da Lei Orgânica número 01 de 2018. Suprime a parte final do inciso 12 do artigo 105 da Lei Orgânica do Município de Buritis. De autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação e a votação será nominal. Vereadora Nílvia Prisco, gostaria de ouvir o seu voto, por gentileza.
Concordo.
Vereadora Martina. Vereadora Vânia.
Favorável, presidente.
Vereador Carlos Fernando. Vereadora Camila.
Favorável.
Vereador Professor
Favorável.
Franquinho.
Favorável, presidente.
E vereador Tenzinho.
Favorável.
Aprovado 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 03 de 2018. Altera a resolução de 208 a 210, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Buritis e cria função de confiança de coordenador de sistema de apoio ao processo legislativo SAPL, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Só explicar para o pessoal que o SAPL é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, que é o meio de comunicação aqui da Câmara. Já existe, no sistema já existe. Então, como a gente vive num mundo de tecnologia, onde que o pessoal está acessando tudo, onde que acontece as informações, então nada mais que seja um funcionário capacitado que vai estar alimentando esse sistema. Então, só para dizer, às vezes o pessoal acha que nós estamos criando mais um cargo, né, Gildo? Deixar bem claro que é um servidor efetivo que irá ministrar todas essas atividades do sistema do processo legislativo da Câmara, o SAPL. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Parabéns pela explanada, vereador. Isso realmente é muito bom deixar bem esclarecido para que não estamos criando nenhum cargo, né? Vou colocar em votação os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação do requerimento número 02 de 2018 requer que a operadora Vivo informe quais as providências que a empresa tomou ou está tomando para regularizar a deficiência do sinal de telefonia móvel no município. Caso não tenha sido tomado nenhuma providência, informar em que prazo o problema será resolvido.
E quais empecilhos que existem para a resolução definida do problema? Informa-se, a empresa já realizou mapeamento de sombras no município. Caso positivo, citar os bairros e localização que apresentam a deficiência do sinal. De autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para a discussão do projeto, vereadora?
Pela ordem, senhor presidente.
Na verdade, o requerimento não tem discussão, não, vereadora. Mas é uma votação.
Só para explanar um pouco melhor, senhor presidente, não vou tomar muito tempo.
Pode explanar.
Na semana passada eu já falei um pouco sobre esse assunto, mas são inúmeras as reclamações referentes à qualidade do sinal de telefonia móvel da operadora Viva em nosso município. Já foram registradas diversas reclamações por parte da concessionária. Sabe-se que o problema afronta o parágrafo 2º do artigo 20 da Lei 8.078, onde fala que são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares da prestatibilidade. Segundo o mesmo código, diante da inconstância nos serviços prestados, o consumidor poderá exigir a reexecução dos serviços, sem qualquer custo, o abatimento na quantia paga, ou até mesmo a restituição dos valores pagos à concessionária. Diante do exposto, solicito informações precisas das providências que estão sendo tomadas pela operadora Vivo e estabelecimento de prazos para resolução do problema que atinge todo o município e se prolonga há bastante tempo. Informar também, presidente, que nesta quarta-feira já tem uma agenda marcada com o superintendente institucional da Vivo em Belo Horizonte, acompanhado do deputado Gustavo Santana. Peço aí aos colegas o apoio nesta matéria para a gente estar levando em mãos também este requerimento aqui nesta noite. Muito obrigada.
Vou colocar o projeto em votação. Então está errado, hein, novo colega? Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Sete votos favoráveis, nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Tonzinho. Ele é líder do PRB.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores e todos ouvindo da Rádio Transamérica e todos estão presentes aqui na plateia. Quero só hoje mandar os abraços aí para meus amigos, o senhor Juca, lá da Vila Serrana, o Zélio, né, lá do Trevo, e o assunto que nós tivemos ontem, Zélio. Já conversamos, a diretora do colégio da Vila Serrana, uma diretora muito competente, a Cláudia, já está tomando providências, entendeu, para resolver seu problema aí. Com certeza, essa semana também vai selecionar esse problema que está acontecendo com vocês aí. Pode ficar tranquilo que vai estar selecionado o problema. Não vou citar aqui o motivo, mas já está sendo analisado pela nossa diretora Cláudia, da Vila Serrana. Uma diretora de muita competência e sempre está olhando pela nossa comunidade e sempre está olhando para os alunos do colégio da Vila Serrana. Então pode ficar tranquilo, Zélio, que seu caso vai ser resolvido. Mandar um abraço ao meu amigo Baianinho, entendeu? Lá da Campininha, senhor Adélio, né, o Maninho. Eu quero mandar um abraço ao Maninho e dizer para ele que com certeza essa semana... Para a semana que vem está chegando as máquinas para fazer a incubacia, o tanto você tem me cobrado, entendeu? Desde a campanha que você tem nessa cidade de uma máquina para estar resolvendo seu problema aí com as incubacias. Maninho, eu tentei te ligar, não consegui falar com você, mas se estiver me ouvindo, pode ter certeza que por esses 15, 20 dias a gente está resolvendo seu problema aí da incubacia. Senhor Adélio, fica tranquilo com o silo que foi feito, até ele ter me agradecido e falado, da eficiência das máquinas, do pessoal que fizeram o trabalho lá do silo, viu, senhor presidente? Teve lá, ficou uma semana lá, mais de semana fazendo silo na região da Vila Serrana, lá na Campininha, Buritirama, atendeu todo mundo. Teve alguns que ficou para trás devido ao milho não ter chegado, tudo na hora certa, né? E as máquinas não podem ficar paradas lá esperando. Mas eu conversei com o meu amigo Chiquitão, né, que é um cara de muita competência que está acompanhando essas máquinas. Segundo ele, a hora que estiver no ponto lá, que ele vai lá resolver esses probleminhas que ficou para trás. Até mandar um abraço para o meu amigo Chiquitão, todos os funcionários lá que estavam trabalhando lá, todos ficaram muito agradecidos. O seu Zé Barriga, né, lá na Campininha. Então, com certeza, a gente vai estar realizando mais serviço aí. E na próxima safra, que a gente fazer um programa aí, né, um cronograma de plantio, que quem vai fazer silo, para não acontecer esses intervalos aí, para não estar ficando alguém para trás na hora de fazer o silo, porque todo mundo chegar junto, né, os milhos chegar junto, as aração e tudo plantio. O Adrezão, o Nena, e mandar um abraço para vocês. Na Buritirama, quero mandar um abraço para o Marcelo, o Jesus, o Joaquim Pires, o senhor Dema, entendeu? E o Zezão, né, o famoso Zezão do empreiteiro, né, do feijão, né, que sempre fazia arranca de feijão aí. Então, um grande abraço. Grande abraço à minha Vila Serrana. E deixo aqui o meu boa noite a todos. E é só isso, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Mais uma vez, tá, as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, sendo breve aqui minhas palavras, eu quero também dar os parabéns ao governo municipal aí, em nome da secretária de Educação, a senhora Marina Campos, né? E também ao prefeito Dr. Kenny, pela conquista aí dos 58 ar-condicionados. E esse vereador, obviamente, não está querendo pegar carona em nada, mas eu tinha feito uma indicação bem no início, a gente tinha mencionado de climatizar a sala de aula, e naquele momento a gente achou assim que isso jamais aconteceria. Então, um negócio que o governo conseguiu aí com o governo, um negócio muito bacana, a gente espera que se estenda realmente para o meio rural, não fique só na cidade, porque às vezes tem a mania de centralizar tudo na cidade, e a gente sabe que os alunos do meio rural sofrido com aquela calorzão tremendo e complicado, às vezes até mesmo a questão da má disciplina tem tudo a ver também com essa questão do calor, do ambiente que não é muito favorável e tal. Acontece isso aí. Então espero que estenda mesmo, que lute para estender para o meio rural, para estar atendendo os demais também alunos. A gente fica realmente aqui, parabeniza o governo por essa atitude. Eu quero também comunicar ao pessoal do Distrito de São Pedro que amanhã terça, na quarta-feira, eu estive conversando hoje com o João Caetano, um cara muito bacana, a gente cansa de elogiar, realmente eu admiro o João pelo trabalho que ele faz, e ele me disse o seguinte: a gente está cobrando lá a operação tapa-buracos lá no Distrito de São Pedro, lá são só umas duas, três ruas de asfalto, é muito fácil, né, fazer essa operação tapa-buracos lá. Então, assim, ele falou para mim que na quarta-feira a equipe estará indo ao distrito para fazer essa operação lá, porque eles estão fazendo a massa asfáltica hoje lá na garagem, preparando lá a massa, eu não sei como é que funciona isso aí, né? Mas na quarta-feira vai estar indo no Distrito de São Pedro fazer isso aí pra gente, atender o vereador. Dizer também ao pessoal da nossa comunidade, Distrito de São Pedro, que eu fiz uma parceria com o pessoal da Associação dos Pequenos Produtores lá, com o Zezé, com o seu Geraldo Maciel, o pessoal lá da associação, com o Pedro, e nós vamos fazer a limpeza de toda a comunidade do Distrito de São Pedro, juntamente também com o governo municipal, que vai entrar também com a parceria aí, nós já sentamos conversando, está tudo certo. Então nós não vamos limpar essa semana ainda, porque ainda está no período com a chovendo intensamente, e se roçar agora, rapidamente cresce de novo. Então esperar um pouquinho mais, talvez uma semana aí, e nós vamos fazer uma limpeza geral lá no distrito. A gente tinha feito, todos os anos a gente fazia uma parceria com o Pedro América. Esse ano eu vou deixar o Pedro descansar um pouquinho e vamos fazer uma parceria com a associação. Já está tudo certo, tudo conversado, tudo definido, questão da limpeza, só falta o vereador mesmo definir o dia, né? Então comunicando a vocês que vai realmente sair essa limpeza aí o mais breve possível. Dizer também que estou muito satisfeito também da licitação da quadra poliesportiva, né? A Caixa Econômica liberou, né? Mandou até um comunicado para mim, mandou para a prefeitura também. Um engenheiro da Caixa, o Ramon, né, enviou para mim. E a prefeitura já enviou para o setor de licitação também. João Caetano já assinou, o prefeito já assinou. Então, em breve, vai estar licitada a tão sonhada quadra poliesportiva do Distrito de São Pedro. E dizer também que eu fiquei muito satisfeito também. A gente vem cobrando muito sobre a questão daquela creche lá do distrito, né? Creche que começou ainda no primeiro mandato do prefeito Kenner, foi para o segundo mandato e não concluiu. A gente sabe que tem as dificuldades, e nós mencionamos aqui também a pessoa que ganhou a licitação, das dificuldades que teve lá, dos problemas que teve. Passou para o mandato João do Caixão, também não concluiu. E nada mais justo do que concluir essa obra. Aquele que realmente idealizou, aquele que realmente trouxe essa obra federal para o nosso distrito, que é o prefeito Dr. Kenny. Então ele está tendo a oportunidade de sanar esse problema aí e cumprir aquilo que ele começou no mandato, no primeiro mandato dele. A gente espera que realmente dê tudo certo e que nós vamos estar lá para inaugurar, né, essa creche lá, que é algo também de extrema importância para a comunidade de São Pedro do Passa Três. Nesse momento é só isso. Quero deixar um abraço especial às pessoas que estão nos ouvindo no meio rural, pessoal na Vila Palmeira, pessoal no meio rural como um todo, Vila Maravilha, os meus alunos, né, que eu admiro muito, a diretora Michele também estava aqui há pouco tempo também, a gente manda um abraço também, ao pessoal do meu distrito de São Pedro também nos ouvindo nesse momento, a todo o povo de Buritis, aos professores, em nome do Cleiton Gomes, professor Nilson, professor Charles Pinheiro e os demais, se sintam cumprimentados por esse vereador. Mais muito obrigado, presidente, pela palavra.
Olá, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando, líder do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, em rápidas palavras também, presidente, só para mandar uma boa noite aqui aos nossos ouvintes, aos amigos que me mandaram a mensagem aqui, meu amigo Lorivando, e torcer para que melhore logo aí a coluna. Esse pessoal que trabalha aí, que mexe com peso, está tendo grandes sérios, né, e sérios problemas aí de coluna. Lorivando é um que está aí. Meu amigo Ronaldo aí do Banco da Terra. Meu amigo Omar do São Vicente. Fica até tarde ouvindo a sessão da Câmara. Mesmo que ela seja cansativa, fica ouvindo. Meu amigo Romeu Simura. Vitalina e Terezinha, obrigado pelo presente. Recebi, tive notícia agora à noite. Fiquei satisfeitíssimo. Irei encontrá-los pessoalmente para agradecer. Quero também, presidente, chamar a atenção aqui do secretário de administração no sentido de informar a casa como que está funcionando essa questão das subvenções e contribuições das associações. Vários presidentes têm me procurado para saber quando que vai receber, se não vai receber, que se lançou edital, se não lançou. E aí eu faço um conclamo no sentido de que os secretários do governo venham visitar a Câmara. Aqui não tem bicho papão não, venha cá segunda-feira fazer uma visita, né, secretária, especialmente secretária de assistência social, de educação, de saúde, para que informe ao legislativo os programas que estão sendo desenvolvidos no município, né, aquilo que está funcionando, como que está funcionando. A gente tem que manter aí, é um diálogo. Então, os poderes, eles são independentes, mas são harmônicos até então. Então é necessário que venha fazer uma visita. Segunda-feira, o dia todo de reuniões e sessões, nós estamos de braços abertos esperando essas visitas que aconteciam e que não estão mais acontecendo, né? E mais uma vez aí, o pessoal não para de mandar mensagem para mim querendo saber sobre essa história das associações, sobre a tal da subvenção. Contribuição, sai, não sai, como é que fica, como é que não fica. Quero também satisfação grande, a notícia que o Geu deu logo no início aí da creche, né, lá do Passa 3, sinal que o vereador Geu está, né, sim, informando e informado do que acontece não só no município, mas também nos distritos. Um abraço especial aos meus amigos do Buritirama, Campininha, Gado Bravo, a Formosinha, Palmeira Gado Bravo, que é lá em cima, lá na antiga, porque acho que não está lá mais, né, Rai, que é conhecida assim aquela região lá, né, PA Independência também, que já está ali embaixo, lugar, um dos lugares mais secos desse município. O povo está precisando furar muito poço artesiano ali, que é seco, né. Eu quero, senhor presidente, dizer também aos nossos ouvintes, que ainda estão ouvindo na zona rural, vai funcionar logo, logo, INSS digital. Vai acabar com essa demanda do negro ter que vir aí agendar, ficar em fila e etc. Isso está acabando, né? Pode procurar o advogado da sua confiança para mexer com esses benefícios de aposentadoria de todas as espécies, todos os tipos de benefícios do INSS, auxílio-doença, reclusão, porque o causídico, o advogado, poderá entrar diretamente já com esse pedido, né? E a pessoa, quando procura o INSS, quem procurou recentemente, tem observado. Você chega lá, eles já pegam os documentos, já digitalizam tudo, porque agora funciona o INSS digital. Dia 22 terá uma reunião no INSS para tratar dessa matéria, desse assunto. O gerente do INSS aqui, que é o senhor Mauro, senhor Mauro, uma figura nobre aí do município, ele vai estar informando a população e autoridades, inclusive o parlamento já foi convidado a participar, como que vai funcionar o tal do INSS digital. É um mecanismo novo, mas a princípio muito interessante. Para aqueles que são advogados também, a OAB já começou a passar os ensinamentos, como que vai funcionar essa marca, essa plataforma, e é importantíssimo. Né? Você não precisa mais enfrentar as filas ou aguardar aqueles agendamentos intermináveis. Senhor presidente, são essas as ponderações. Agradecendo a todo o povo de Buritis pela atenção até então e desejando a todos uma boa noite. E, presidente, lembrando que tem uma pauta que não veio aqui, fiquei sabendo hoje cedo, até conversei, Vossa Excelência estava lá, que estava madura para vir pautado. Eu não sei o motivo, a razão que ela não veio, que é sobre a fixação de prazos. Né? Mas aguardamos que na próxima sessão ela já esteja madura, maduríssima, para poder vir e ser votada. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vania, líder do Avante.
Senhor presidente, eu acabei de receber uma mensagem aqui de um morador ali da rua São Domingos. Ele fala aqui que diversas lâmpadas também estão queimadas na sua rua. Há mais de um mês ele está cobrando, ligando na empresa, mas não estão tendo resultado. Ele fala aqui que a rua está um breu. Ele disse que ouviu nós passando aqui na reunião da Câmara, o número, ele está ligando, igual a vereadora Camila falou, liga, fala que tem um prazo de 5 dias úteis, né, e nada. Outras vezes liga, chama, não atende, outra hora liga, só dá ocupado. Então, estamos reforçando aí o pedido dele, pedir o pessoal do governo para estar comunicando com essa empresa, porque tem que atender o povo que está trazendo essas reclamações para nós.
Vereador, só uma parte?
Pois não, vereador.
Rapidinho, lembro que na reunião passada eu ainda mencionei esse negócio de call center, isso não funciona. Depois, se a senhora vereadora quiser o telefone do Robson, que é o chefe, vamos dizer assim, da empresa, falar diretamente com ele, falar e passar logo os pontos, falar, tem tais lugares, né, tais endereços. Foi assim que fez lá no distrito para mim, ele foi lá e resolveu o problema. Esse negócio de call center aí não funcionou com a Engelmig e não vai funcionar também com essa Extra Energy. Não funciona, isso não funciona. O cara falou assim, é só o pessoal ligar, não vem trocar uma lâmpada. Quem vem trocar uma lâmpada que nada? Tem que trocar 20 no mesmo dia, entendeu? 15 no mesmo dia, vim lá só para trocar uma lâmpada, só vai voltar? Não vai funcionar, não. Obrigado, vereador. Eu vou falar.
E nós, vereador, a gente até tem um acesso particular, né, do celular particular do rapaz. Mas e as pessoas que não têm? Vai ficar aí sem atendimento? Será que nós vamos voltar a ficar falando aqui iluminação pública, esse problema de novo? Então a gente pede aí uma atenção especial do governo. Também recebi aqui uma reclamação por mensagem quanto à solicitação de limpeza ou notificação do proprietário do lote situado em frente ao CRAS. Eles falam aqui que está um matagal. Né? E aí também está tendo muito mosquito da dengue, insetos. Está aí passando pedido. Também recebi aqui uma mensagem da dona Raimunda, esposa do nosso irmão Manel Messias. Ela pede aí a limpeza do lote da rua Lindolfo Sobrinho. Segundo ela, esse lote fica ali no bairro Canaã, nos fundos da casa do senhor Edivaldo. Ela fala aqui na mensagem que tem um lote baldio que está incomodando muito os vizinhos, pois o mato está muito alto, trazendo insetos e escorpiões. Né? Mais uma demanda aí apresentada, pedimos uma atenção especial do pessoal que está fazendo essas notificações. Também, senhor presidente, quero falar que o vereador Branquinho disse que o município aí está com uma massa asfáltica, não é isso, vereador Branquinho, que está atendendo lá a região do Passa 3. Quero pedir ao Tony Impanche, provavelmente é ele que fica com essa parte aí, cuidando da pavimentação asfáltica e operação tapa buracos, recebi aqui agora uma foto de um buraco que se tornou, foi uma cratera, ali na Avenida Bias Fortes, esquina com a Avenida Goiás. Quero mais uma vez pedir o pessoal do governo, pedir o Toninho que veja a situação. Acho que o pessoal do Distrito São Pedro merece muito. Mas nós também temos algumas prioridades aqui. Aquele buraco ali foi falado diversas vezes. Passei essa demanda também para o Rufino. Quero aqui, nesta noite, tenho certeza que ele está nos ouvindo, o prefeito municipal, reforçar esse pedido, antes que possa estar evitando ali um acidente. Para melhor explicar o endereço, Avenida Goiás, esquina Cabias Fortes, em frente ao antigo mercado Zé Pedro.
Também falando aqui, senhor presidente, o vereador que me antecedeu falou muito bem sobre as cobranças das subvenções. Recebi aqui também pedido de informação sobre as subvenções da dona Ivonete, lá do PA, do Caminho da Paz, da associação. Também da Associação da Manga, meu amigo Silvio. Raulino, também do Vanderli Ribeiro. A Edna, presidente da Associação de São Vicente. E também o seu Zé Coelho, do Conselho Comunitário Taquaril. Todos estão querendo saber, presidente, como é que está o pagamento das subvenções. O ano passado a gente sabe que o município passou por dificuldades, mas as coisas estão entrando nos eixos, a gente sabe disso também, e ninguém recebeu a subvenção. Também foi feita uma reunião aqui na sala de comissões, o secretário de administração, Emílio, participou conosco, segundo ele teve algumas mudanças na lei, mas nós precisamos agora saber esse ano de 2018, foi falado que ia ter um edital, a gente precisa de mais esclarecimentos, se puderem estar procurando essa Câmara Municipal, participando na próxima segunda-feira das nossas reuniões de comissão, e estar explanando para nós como que vai ser, se vai ter pagamento, se não vai, como que funciona essa lei, como que funciona esse edital, nós podemos estar levando essas informações aos assentamentos e às associações. Que a gente sabe que talvez para o governo estar levando essas informações ou marcando reunião com os presidentes de associações pode ser mais difícil. E nós, vereadores, estamos porta a porta visitando a zona rural e as associações constantemente. Então, a gente pede aí uma atenção, o que não pode é ficar sem receber as subvenções desse ano de 2018. No mais, presidente, eu agradeço a Deus, né, por permitir a gente estar aqui mais um dia participando dessa reunião. Muito obrigado, boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco, líder do PRTB.
Só mesmo para relembrar e fazer um pedido, quanto ao bairro Planalto. Gostaria muito que alguém da prefeitura também estivesse, pudesse estar falando e vendo o que poderia ser feito por lá. Porque todos ali também são pagadores de impostos, todos trabalham e eles, né, não recebem suas cartas, não recebem nenhum tipo de mercadoria, nenhuma compra, porque falta as placas, o nome das ruas. E aquele pessoal já tem um tempão que eles têm lutado e pedido aqui dessa pra gente ligado e nada acontece. Gostaria muito que alguém pudesse da administração olhar com carinho para o bairro Planalto. Afinal de contas, é um bairro que faz parte do nosso município e as pessoas de lá são merecedoras. Então, eu acredito que chegou a hora de fazer algo por eles. Outra coisa também que o pessoal tem me cobrado bastante é sobre a padaria comunitária. Né, sabemos que o ano passado não funcionou como a cozinha comunitária, mas graças a Deus esse ano a cozinha comunitária foi reformada e já está, né, em ação. Muito bom ter voltado, está de parabéns. Mas a padaria também é de suma importância, principalmente várias famílias lá do bairro Taboquinha têm falado quanto está fazendo falta para esse povo que busca. Então, seria muito importante também que a administração também pudesse estar comunicando aqui conosco, né, quando vai estar. Eu perguntei aqui para a colega Martina e ela está dizendo que eles estão, né, falando que vai reformá-la e brevemente, mas poderia nos orientar.
Concede uma parte, vereadora Nilda? Assim como a senhora está cobrando aí a padaria, queria pedir muito a atenção do governo municipal também quanto ao retorno da parte pedagógica, que atendia ali mais de 160 jovens e adolescentes no PAV. A gente sabia que ele era feito um trabalho lindo, maravilhoso nas gestões anteriores, do Dr. Kenny e também do João do Caixão. E a gente está sendo procurado por diversos pais, que aquele projeto tirava vários adolescentes da rua, das drogas, do alcoolismo. E a Martina informou que vai ter uma reforma e tal, mas a gente queria mais informações para estar passando para esses pais e também para os alunos. Muito obrigada, vereadora.
Disponha-se. Então é isso que nós temos, né? Eu sei que são vários os pedidos, cada vereador faz a sua colocação. E quando nós pedimos aqui, é porque é o anseio do povo, né? Eu já tenho a Rua 1 há mais de um ano, espera por um quebra-mola, né? Simplesmente um quebra-mola. Não sei se foi porque a vereadora Nilvia Prisco fez o pedido lá na Secretaria de Obras, mas até hoje não saiu. Então, assim, eu gostaria de dizer mais uma vez ao senhor João, que é o secretário de Obras, que é a rua, são os moradores da rua número 1. São moradores. São pessoas que exercem, né, seu direito de votar, de escolher, que está pedindo e precisa. Também quero reforçar aqui o pedido à secretária de Educação, a Marina Campos, que eu estive pessoalmente e pedi para ela da necessidade de fazer a lombofaixa em frente à creche e à escola do Taboquinha. São várias crianças que a creche recebeu agora, são quase 200, tem a escola também, e ali é realmente é uma responsabilidade, né, com rapidez, colocar essas lombofaixas em frente, tanto da escola como da creche. Se não fizer rápido, torna-se uma irresponsabilidade, porque são muitas crianças. Então, reforço aqui, Marina Campos, porque eu estive pessoalmente com você e sei do quanto você é preocupada e na frente aí da educação do nosso município. Devolvo a palavra e muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina, líder dos democratas.
Como foi falado aqui, as vereadoras, as colegas que me antecederam, a respeito do PAVE, a respeito da padaria, eu também conversei com o Daniel Prisco, também a respeito da casa do Mel. Né, e ele também me informou que logo, em breve, né, parece que já foi feito um levantamento a respeito do material, né, e vai, inclusive, ter um curso, e logo, ele vai me repassar as informações sobre a apicultura, para poder estar com os agricultores, para poder estar fornecendo todas as informações e também dando um curso e um incentivo à parte também para os nossos agricultores da agricultura familiar. Respeito quebra-mola, a vereadora Nívia também falou que solicitou há mais de um ano. Eu também solicitei quebra-mola aqui na Rua Floresta, próxima à Avenida Urucuia, e também um quebra-mola na Rua Paraná. Então, não é só a senhora não, nobre colega, que também está aguardando um quebra-mola há mais de um ano também. O meu é 2, o da senhora é 1, mas também estou aguardando há mais de um ano. Eu acredito que tem vários outros colegas aqui também que estão aguardando. Então, pedi ao secretário João Caetano que esteja olhando. Não é um pedido nosso, é um pedido do povo. É a segurança dos nossos pedestres, das nossas crianças, dos nossos idosos que transitam nessas ruas. Infelizmente, os nossos condutores às vezes não tem esse cuidado, essa observância de estar parando nas esquinas e olhando como está a nossa situação dos nossos pedestres. Então, peço encarecidamente ao João Caetano que esteja olhando a respeito dessa situação. Parabenizar o Paulo Henrique, o Tarcísio, Dona Eliane, a Poliane, pelo evento neste final de semana lá no Rancho Prime, onde que receberam várias pessoas de toda a nossa região, onde que teve uma prova até diferenciada, que eu nunca nem tinha visto. O laço, laçar a cabeça, os dois pés, depois laçar a cabeça e um pé. Uma coisa muito difícil. Tem que parabenizar o Paulo Henrique aí por estar abrindo essa nova categoria aqui no nosso município. Um belíssimo evento, onde teve muita gente aqui da nossa região presenciando o evento do Paulo Henrique. Tá de parabéns, viu, Paulo Henrique? Também ontem teve a soltura dos alevinos, não pude estar participando da barqueata, como já fui várias vezes, ontem não deu para eu estar indo, mas o senhor presidente, eu vi que esteve presente, o nosso vice-prefeito Rufino, e também vários pescadores, mandar um abraço aqui para o Jovino, que é um grande parceiro que nós temos, e representante da colônia dos pescadores de Buritis, onde que foi feito um belíssimo trabalho. Então, vamos parabenizar a Bimo, Soares, Osana e todo mundo da associação que esteve realizando mais este evento. Parabenizar o CTG também pela Seresta Uaiche, né, que essa renda foi para a invernada dos nossos jovens que representam o nosso município Buritis. Parabenizar a Marilúcio, o Jobé, a Rosângela, toda a equipe do CTG Nova Querência pelo evento. Falar agora sobre estrada. Estrada do Piratinga, o pessoal está cobrando. Realmente, todas as estradas do nosso município estão um caos, né? Devido às chuvas e tudo. Mas a estrada do Piratinga, o pessoal está cobrando muito. A gente sabe que tem fronteiras ali do município Buritis, Arinos e Formoso. Mas a gente sabe do compromisso, do comprometimento que temos e o município corre atrás, onde já foi feita a manutenção, se não me engano, duas ou três vezes, somente o município Buritis. Infelizmente, Arinos não olha para a região do pessoal do Piratinga. Já procurei o secretário responsável lá em Arinos e ele, infelizmente, até hoje não deu nenhum retorno para a região do Piratinga. Mas mandar um abraço e agradecer o nosso companheiro, uma pessoa que nos ajuda muito, Zaqueu, sempre soma com a administração. Muito obrigado, Zaqueu, pela sua ajuda. Eu sei que você é uma pessoa que empenha muito e luta pela essa região do Piratinga. Então, o Douglas já me deu essa informação, que logo, logo, amanhã, eles estarão visitando, olhando a real situação da estrada do Piratinga, e eles garantiram que irá estar tentando amenizar a situação daqueles moradores. Inclusive também, né, vereador Gildo, o senhor estará visitando também a região da Copag, onde também a gente também recebe várias demandas, a Selma liga, cobra da gente, então tem vários outros fazendeiros ali, e pedir, irei conversar com o Astor, um grande companheiro que a gente tem e que sempre ajuda na manutenção das estradas da Copago. Então, o Douglas, juntamente com o Douglas, iremos conversar com o Astor a respeito também da manutenção da estrada da Copago. Agradecer ele sempre, que ele sempre nos ajuda e empenha pela manutenção da estrada da Copago. Deixar um abraço para todos da comunidade São José. Hoje é dia de São José, não poderia deixar de parabenizar pela novena realizada na comunidade São José. Deixar um abraço para a Nininha no bairro Taboquinha, a Josilene, o Carlos, a Israel Pinheiro, todo o pessoal dos Pula Moita, Neguinho e a Nice, lá na região do Pernambuco, pela passagem do seu aniversário, Nice, meus parabéns, que Deus possa estar te abençoando cada vez mais e mais. Deixar um abraço também para o Zé do Zói, nosso companheiro na região do Pernambuco, que também estará colhendo mais uma flor no jardim. Parabéns a todos. Deixar o meu boa noite para todos os moradores de Buritis e todos da zona rural.
Bem, gostaria também de cumprimentar o público presente, aos ouvintes da Rádio Transamérica, novamente, e dizer aqui a respeito da limpeza da Vila Maravilha. Quero agradecer aqui a equipe do Charles, juntamente ao Douglas, das duas equipes que tiveram em um só dia, fizeram a limpeza da Vila Maravilha. Então, muito obrigado, Charles, mais uma vez. A você, Douglas, também, que vem desempenhando um belo papel. Tá? Quero agradecer a vocês de coração e a população da Vila Maravilha que esteja ouvindo, em nome do seu Arculano, e dizer que nós vamos continuar cobrando a iluminação, seu Arculano. Realmente está tendo um pequeno problema, mas com certeza essa semana nós vamos estar ajustando esses detalhes e será atendido sim o anseio de todos vocês aí na Vila Maravilha, senhor Culano. Nós vamos voltar a Vila a clarear novamente, porque realmente já está muito escura e nós vamos atrás das pessoas que realmente têm a capacidade para que possamos atender. Ligando aí, não está surtindo efeito nenhum mesmo, infelizmente nós estamos sofrendo com isso. São Vicente também está em escuridão total, né, nobre colega vereadora? Vereadora Vaninha está dizendo que São Vicente também está precisando muito de que a gente realmente faça esse trabalho até lá. E voltar a falar da faixa que a nossa nobre colega vereadora Nilva nos cobrou aqui, cobrei junto a ela, do prefeito, sim, doutor Kenny, falamos com ele, e ele disse que seria tomada a providência a respeito dessa faixa lá do Colégio Taboquinha. Eu quero dizer aqui também, Chiquitão, obrigado pelo belo trabalho que vem desempenhando. Você vem fazendo um trabalho que é a diferença que Buritis precisa. João Caetano, Daniel Prisco e o nosso amigo Douglas, que nós tivemos uma reunião com ele hoje pela manhã. Douglas é um secretário que toda segunda-feira de manhã ele vem na Câmara passar para a gente o que realmente está acontecendo no nosso município. O nobre colega da vereadora Martina. Não é só a estrada do São Domingos lá não, nós temos a ponte também, que assim que parar a chuva, ela vai ser recapeada também. Você estava presente no momento que o Douglas falou com nós, que é um pedido do nosso nobre colega Zaqueu. Vão fazer o recapeamento da ponte também, fazendo aquele recapeamento, porque realmente a ponte está numa situação
bem precária. Mas no momento de tantas chuvas que São Pedro vem nos abençoando, não tem como mexer. Mas assim que a chuva parar, nós vamos estar fazendo isso lá, viu? Quero deixar aqui também, aliás, parabenizar o Paulo Henrique, usando as palavras da nova colega vereadora. Paulo Henrique, você que é o proprietário do Ranch Prime, parabéns pelo belo evento e sabemos que pessoa como você faz a diferença no nosso município. Parabéns mesmo, Paulo Henrique, e conte sempre com essa casa, que ela está de portas abertas para que possa atender as necessidades do nosso município. Parabenizar aí também o Abima, o Sargento Soares, que está à frente da Abima. Quero parabenizar o senhor Rosana, o senhor Marcelei e o nosso vice-prefeito Rufino, que sempre está em todas aí. É um guerreiro mesmo. Foi soltar Levinho lá acima do pasmado. Isso é a vontade de ver a natureza crescer e realmente ter os frutos para que os nossos pescadores possam vir a colher esses frutos que realmente vive deles aí e traz abundância para as casas deles. Viu? Parabéns, vice-prefeito. Nos orgulhamos desse belo trabalho que você vem desempenhando no nosso município aí. Quero deixar aqui também um abraço ao prefeito Dr. Kenny, por estar aproximando cada dia mais dessa casa, como disse o vereador Carlos Fernando. Nós temos que estar sempre juntos, né? E a harmonia tem que existir entre os poderes. São poderes diferenciados, sim, mas tem que estar harmônico. E ele está sempre nos informando o que vem acontecer na nossa cidade. Viu? E o dia que for preciso de cobrar e bater, nós vamos bater também, prefeito. Nós trabalhamos com a realidade e vamos dizer para você sempre a verdade do que é o nosso município. Mas quando tem que ser parabenizado, nós temos que parabenizar também pelo o motivo que vem trazendo a nossa casa, que é a Câmara Municipal. Quero agradecer a Selma lá na Copago, em nome da Selma, agradecer a todos os moradores da Copago e dizer que nós vamos estar fazendo a visita nas estradas para que possamos levar uma demanda melhor assim que a chuva parar. Nós sabemos que tem fazendeiro lá que não está tendo condição nem de ecoar a sua safra lá. Quero agradecer aqui também, deixar um abraço para o poeta lá da Vila Serrana, Império Serrano. Viu, poeta? Você pediu para que mandasse um abraço para você, nós estamos mandando aquele abraço e parabéns pelo comércio que você vem trazendo aí na Vila Serrana e fazendo a diferença. Deixo aqui um alô também para a pessoa maravilhosa que tem um ponto turístico, o melhor ponto turístico de Buritis, Tadeu e Fabiana, porque realmente é um ponto maravilhoso. Quem quiser descansar a cabeça, dá um pulinho até lá, que lá é o lugar. Parabéns, Tadeu, você e a Fabiana. Poderia também deixar aqui de deixar um alô para o Israel, que vem desenvolvendo um belo trabalho junto à Secretaria de Cultura. Parabéns, Israel. A gente fica muito grato em saber que você está ocupando um trabalho e fazendo o desempenho das coisas acontecer. Quero também agradecer a Casa da Cultura, em nome da Reginalda e o Marcilei, que vem trazendo os cursos aí e a melhoria para Buritis. Cada dia que passa, capacitando mais pessoas para que possamos ter um Buritis melhor. Vereadora Martina, fica à vontade.
Quebrando a ficha aqui, né, nobre colega, a gente sabe que nessa hora do presidente é só o senhor. A respeito da iluminação pública, uma observação, a respeito de 0800-038-8181, horário comercial, que está funcionando, e aqui em Buritis, o representante para poder estar procurando, Paulo Otávio, na Secretaria de Obras, o pessoal que não conseguir estar falando na Extra Hernige, pode estar procurando o senhor Paulo Otávio na Secretaria de Obras.
Quando for trazer notícia boa, sim, pode sempre nos interromper, vereadora Martina. Tá bom? Então tá aí, população que está nos ouvindo da Rádio Transamérica. Não conseguimos falar no 0800. Liga para o vereador Geu, liga o vereador Martina, Camila, Tonzinho, Vânia, o vereador Branquim, porque nós vamos assim, vamos lá até ele saber o que realmente está acontecendo. Não conseguimos falar no 0800, os gabinetes dos vereadores estão sim à disposição de vocês e pode ligar sem receio, que será o maior prazer atender vocês. Deixo aqui o meu boa noite a todos, que Deus abençoe a todos os ouvintes da Rádio Transamérica e o público presente. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença de 8 vereadores, presidente, devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença.